Você está ouvindo
um podcast bem massa.
Olá, bem-vindos ao melhor podcast. Eu sou o Vinícius, um escritor renomado em porra nenhuma, e esse podcast só pode ser obra de um stand inimigo.
Eu sou o João, escritor do Wings of Crime, e a gente tá aqui há 3 anos tentando fazer uma história que a gente não vai terminar.
Ah, eu sou o Aldi, eu sou o desenhista do Wings of Crime, e minha bicicleta se chama Meu Homem.
Tá, eu acho que essa parte da bicicleta é um pouco mais importante que o mangá. A gente podia cortar esse mangá e falar bicicleta. Ou a gente pode eliminar esse lance da bicicleta e não falar dela.
E estamos aqui para um podcast de fã histórias de Jojo. Realmente é bem estranho, mas depois do podcast de como criar um livro, a gente não se surpreende com mais nada, né?
E não é qualquer história de Jojo, é uma história de Jojo que demorou 3 anos para ser feita.
Já tá vendo que esse vai ser aquele podcast completinho de se ver. Mas sem enrolação, vamos direto para os comentários com a Moon. E momentinho de comentários, não é mesmo, Moon?
É,
infelizmente, como sempre, não temos nenhum comentário. Ainda temos a esperança de um dia ter um comentário, não é mesmo?
Exatamente.
Mas normal. Bom, temos para divulgar aqui o site do canal, que agora temos. Se você está vendo isso pelo site, muito obrigado. Se você não está vendo, comece a ver pelo site, porque lá é mais legal. Tá tudo embaixo na descrição, ou no próprio player do site, etc. Padrinho do canal, padrinho Vinícius Tiso, normal. Watchpad Vinícius T. Silva. Meu animalist Vetiço e o servidor no Discord na descrição. Moon, o que você tem pra falar sobre seu Instagram?
O nome do meu Instagram é Psychti com 2 i's no final.
Lembrando que sempre vocês podem comentar, tanto no site, quanto no Discord, quanto no comentários do YouTube. Bom, é isso. Espero que gostem do podcast.
Yay.
Eu chamei vocês aqui porque realmente é bem interessante fazer aqui uma historinha, um podcast sobre fã histórias de Jojo, já que como nós três somos meio que criadores de fã histórias. Como vocês encaram isso?
Ah, realmente, eu acho que os fanfics de Jojo são algo, um material bem rico, principalmente de poder, habilidade, e normalmente eles pegam os personagens e desenvolvem muito bem. Um bom exemplo é a Starlight Bridge, né? Que é um mangá que tá sendo desenvolvido, não vai lançar provavelmente, porque demora muito. Eu acho que é um bom exemplo de um mangá brasileiro de um jogo de qualidade, pelo menos.
Véi, eu vou falar a real. Na verdade, é um grande abraço pro Guilherme da Starlight, né, pô? Lindão, gostoso. O nosso fã mangá, assim, a gente bota muito carinho e amor. E a gente fez algo interessante, né, Pedro? Que a gente não divulgou. Então, tem a impressão que saiu mais rápido. Mas, na verdade, demorou tanto quanto os outros.
Acho que uma coisa interessante é explicar o porquê Jojo foi tão importante pra gente decidir fazer uma obra baseada só nele.
Isso é uma boa pergunta. Olha, se eu tivesse que falar sobre mim, eu acho que eu diria que é uma coisa muito importante na minha vida, principalmente socialmente falando, sabe? Mas, Walt, o que seria importante pra você? No que você acha que o Jojo impacta?
Pra mim, Jojo começou tudo lá em 2013, cara. Eu lembro que eu tinha começado a desenhar e eu não sabia o que eu queria. Aí eu comecei a ver os painéis e eu comecei a absorver tudo aquilo, meio que dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Absorvendo tudo, porque, caso vocês não sabem, eu fui expulso da classe de desenho do professor que dava aquela aula aqui, porque ele disse que mangá não era desenho. Aí eu fiquei puto com ele e tal. A gente brigou e eu fui expulso e eu acabei parando no Jojo, onde eu aprendi muitas coisas, eu decorei. Eu tenho um caderno aqui, eu até mostrei pro Pedro uma vez.
Eu só quero mandar um adendo. Mangá não ser literatura tá bom, até que eu entendo, mas mangá não ser desenho tá muito errado.
O cara chegou pra... Não, sério, o cara só ensinava, tipo, ah, desenha lá um rosto de alguém e tal. Foi bolado. Mas de qualquer jeito, eu acabei parando nas mãos do Pedrinho, né? Que estava procurando um desenhista lindo e interessante. E a gente
funciona com a gangue do Bruno mesmo. A gente acha crianças necessitadas, sequestra elas e elas trabalham pra gente. Você é uma mais bate, um Bruno Buxerati.
Crianças expulsas de classe de desenho.
Jojo, pra mim, começou em 2015, lá por meados do finalzinho até. Eu lembro que já tinha acabado a Star Wars Crusaders Parte 2 e eu peguei tudo pra maratonar de uma vez só. Eu gostei pra caralho, ainda por cima, melhor luta do final. Mas eu lembro que eu conheci de uma forma bem inusitada. Foi com o The Amazing Link, que fazia músicas, acho que em meados de 2015. 2014 até 2017, alguma coisa assim, eu acho que ele parou por algum motivo. E ele postou a abertura da Stand Proud, a terceira abertura, de uma forma mega idiota, mega literária. Ele tava narrando o que acontecia na abertura, foi muito engraçado. Eu lembro também que eu passei o dia inteiro procurando aquela porra, cara, foi muito engraçado. No final eu achei o ring da Crunchyroll, e foi a primeira vez que eu descobri a Crunchyroll na minha vida. Foi muito... E agora, depois de 4 anos, eu tenho todas as partes terminadas, exceto a parte 5, que eu tô acompanhando o anime.
Eu acho muito interessante como o fogo do Jojo não apaga fácil na vida de quem toca. E é muito interessante isso. Igual um exemplo assim, é você desde 2015, né, lendo, absorvendo, assim, não é que nem outra obra que tu absorve tudo que tem e depois você para. Jojo continua, é isso que é interessante.
Eu acho que o Jojo continua porque o Araki criou um poder que abraça muitas coisas. Tipo, qualquer coisa é possível com stands. Tanto que já deu, tipo, poder de invisibilidade, poder de gravidade, poder de velocidade, tem muita coisa. Tanto o próprio Star Platinum, que para o tempo.
Eu acho interessante, uma das principais inspirações que eu tive para fazer o mangá, de idealizar o mangá, porque mais o mangá em si seria que... É, o mangá eu fiz sozinho no começo, eu escrevi durante 2 anos, e aí eu procurei num grupo, acho que foi na fundação, né, o Walt?
É, deve que foi.
Sim, eu procurei um desenhista na fundação, o Walt me conheceu, ele me mostrou um traço dele, eu falei, pô, interessante. Então a gente fez o capítulo 1, e com o tempo a gente viu que tem muita riqueza nos poderes e na gama das coisas que a gente pode abrir nisso.
Acho que eu tive esse deslumbre de que os stands são incríveis lá pela metade da parte 4, quando chegou o Alien, do Earth, Wind and Fire. Cara, eu fiquei tipo, meu Deus, tudo pode ser um stand, é incrível isso. Tanto que na parte 7, tudo que tem de possível é um stand. Tem tipo, as penas das árvores são os stands, alguma coisa parecida com isso.
Mas, vamos lá, eu acho que outra coisa interessante de Jojo, acho que até bastante gente, essa questão que os memes de Jojo, com certeza foram que fundaram a fanbase. Porque, cara, me diz, você às vezes não tem vontade de simplesmente andar na rua e gritar... Isso é bem cringe, claro. Isso é bem... Eu não aconselho, claro.
Não façam isso.
Cringe é bom, mas cringe é bom sozinho. Se você vai usar de outras pessoas, é estranho. Por exemplo, eu tenho grande vontade de gritar todo dia. Eu acordo de manhã, eu vou me esfreguiçar o Juju pela minha vida.
Eu posso dar uma coisinha? Eu me sinto no programa do João Kleber, com o cara revelando umas coisas muito absurdas, velho.
Eu lembro que Jojo foi tipo um divisor de águas pra mim, porque quando eu assisti ele, eu tava lá em 2015, terminando de ver One Punch Man, nada por cima. E daí eu fiquei tipo, caralho, esse anime é estranho, porque ele se leva a sério e ao mesmo tempo não se leva. Eu achei muito curioso a questão de Jojo. Eu não levo Jojo a sério, mas é muito genial algumas coisas.
Eu tinha acabado de ver Hunter x Hunter, e pra mim o Hunter x Hunter era o ápice, assim, eu não conseguia achar nada. Aí eu comecei a procurar e eu achei Jojo. Aí Jojo chegou realmente num ápice em que eu não consigo mais assistir mais nenhum anime depois daquilo, que eu já fico, pô, velho, não tem graça. Eu fiquei com essa pausa. Foi, tipo, o ápice da bizarrice, o ápice de tudo que tinha pra mim. Tinha que acontecer. Aí desde então eu tô parado nos animes.
Uma coisa que eu vi uns caras comentando um tempo atrás é que Jojo é tipo uma novela japonesa, porque ele tem muitos elementos de novela, tipo drama e ação e etc. E é muito parecido com novelas mexicanas, por exemplo. É muito interessante isso e é engraçado. Fora que tem vários personagens, tipo o Speedwagon da parte 1, o Joseph da parte 2, o Pornalef da parte 3... O Koichi da parte 4.
A parte 4 em si, ela é a cidade inteira, né? O personagem, a cidade. Isso é muito interessante.
Daí na parte 5 tem o Bruno Bussarati e na 6 a Hermes, eu acho. A Hermes é legal.
Com licença, eu queria só fazer um adendo aqui, sabe? Eu acho que Hermes, tipo, uma parte 6, eu não gosto muito, não. Olha, eu acho que não. Eu acho que o melhor personagem, com certeza, é o Weather Report.
Mas de qualquer jeito, parte 6 é muito boa. O Pedro é um fascistinha de merda que não compreende a grandeza da parte 6.
Então, uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro no nosso projeto. Eu e o Walt, a gente tem visões políticas diferentes. Então, eu quero colocar no meu mangá coisas de política. O Walt quer colocar coisa de política dele. Então, a gente tem uma anarquia no meu mangá, a gente fez um acordo. A gente não vai... Eu fiz um acordo, na real, na minha cabeça, né? A gente não vai botar nada de política no nosso mangá. Então, façam isso.
Todos felizes.
Então, a parte 6, eu acho ela relativamente interessante, mas eu acho ela meio fraca. Ela e a parte 5, na minha opinião, são as mais fracas.
A 5 é totalmente desligada, né? Caralho.
Eu quero deixar bem claro que o final da parte 6 e o Giorno me deixaram totalmente sem expectativa.
Cara, depois da parte 6 veio a parte 7, então já sabe, né?
Foi um respiro, né, pra série. Agora tem mais opções.
Mas acho que a gente tá desviando um pouco do assunto principal, que é a parte do fã-mangá no Brasil e tudo mais. Olha, eu não sei se você vai lembrar de editar isso, mas, pelo amor de Deus, a partir desse exato momento, Bota pra tocar Stayin' Alive em homenagem ao meu personagem. Agradeço. Muito boa música.
É o melhor personagem que eu criei.
Você criou, não, que a gente criou, a nossa.
É, todo mundo sabe que o próximo que vai aparecer é o melhor que
eu. Mas eu nunca fui de acompanhar muito a fã criação de mangá no Brasil. É literalmente. Nem a só de Jojo, todo a mangá em geral. Eu leio bem pouco mangá, pra falar a verdade. Os únicos que eu li foi a série de Jojo completa, e alguns aqui e ali, e o One Punch Man. E eu acho relativamente interessante ver o outro lado de como foi essa formação de fã mangakás brasileiros.
Ah, a gente agradece muito aí pelo termo mangaká, a gente tá muito no começo ainda, então meio complicado. A gente tem um projeto ainda de enviar pra uma editora brasileira, mas a gente tem que ver ainda. Mas, é, cara, realmente, a fanbase no Brasil aqui é muito rica, pra todos os lados, cosplayers, atores, editores.
Coisa que eu gosto de falar é que é uma oportunidade tanto, né, pra gente aprender. Ainda mais depois do Wings of Crime, né, obviamente a gente não vai lançar ele em físico, essas coisas, né, porque seria uma sacanagem, mas eu e o Pedro, a gente já tá pensando no futuro, assim, um pouco, às vezes, de lançar um nosso, pensado, seria uma boa.
É tipo eu com meus livros. Tipo, acho que desde 2016, quem viu o podcast Como Criar um Livro sabe da minha história, que desde 2016 eu venho criando livros, etc., e eu, não que eu me atraia mais por livros, mas eu acho relativamente mais fácil do que do mangá. Porque o mangá, você tem que ter um traço todo, e dependendo de como você for fazer, ele não tem uma história boa. Como, tipo, se for o mesmo cara desenhando e fazendo a história, ela não costuma ser, tipo, um foco. Mas eu sempre fui de focar na história, e eu acho que foi bem bom eu ter focado 2 anos quase que completos só em fazer história, porque minha história tá como tá hoje. Digamos, minha masterpiece.
Velho, isso aconteceu comigo também. Eu já tentei quadrinho antes, né? Teve um dia que eu pensei, não, velho, eu não vou dar conta de desenhar, e eu fui justamente pro livro. Mas comigo não funciona a história. Eu mesmo já te contei no off, né, que minhas ideias são muito viajadas. O Pedro conhece as minhas ideias, né, muito bem. Rola até umas brigas.
Bastante briga, na real. Então, eu posso dar um exemplo aqui. Vamos lá, não é meio um spoiler, vai lançar no próximo capítulo, mas tínhamos que fazer um tubarão e o Walt. O que você queria botar no tubarão?
Não, eu queria um tubarão musculoso, com 2 braços.
E 2 pernas.
E 2 pernas, andando de 4.
Então, o que a gente fez? Eu falei, poxa, o Walt quer um tubarão com mais pernas. Eu cortei 2 braços, cortei 2 pernas e 1 braço, e transformei o bracinho que sobrou numa habilidade. Então, tá aqui pra isso.
Isso me lembra o Bohemian Rhapsody da parte 6, que é que ele conseguia transformar tudo em coisas vivas, etc.
Eu acho esse stand genial.
Eu achei interessante, o melhor fato, que depois eu vou até comentar de novo isso, o Bandera Episode tem um alcance infinito. É um dos poucos stands que tem um alcance assim. Porque, tipo, ou o alcance é irrelevante, como é o caso do Star Platinum e do The World, ou o stand tem uma limitação, tipo, nula, como é o caso do Gold Experience 3K. Mas esse não, ele tem literalmente, ele pode alcançar qualquer distância do universo.
Isso é muito bom, velho. E dá uma possibilidade muito da hora envolvendo histórias e tal. Igual o Araki, eu acho que trouxe o Van Gogh, né, se não me engano.
Ele fez, tipo, os Kamen Riders, a Disney, e acho que alguns museus e algumas artes do Louvre, assim.
Velho, só digo muito parabéns aí, ó.
Eu parabenizo ele a usar Mickey tão na cara.
É, isso.
Nossa.
Ficar escroto daquele jeito, só digo.
Aquele arte, pra mim, acho que dos filhos do Dio, o arco do Bohemian Rhapsody foi melhor. Principalmente por causa, da conclusão do arco, que foi genial.
Olha, eu não posso opinar, aqui, não é minha parte, mas tudo bem.
Agora vamos para a historinha em si. Como nossas histórias funcionam, / como a gente colocou o mesmo Jojo nelas, e o contexto da história, tipo uma mini sinopse.
Vamos lá, então. Eu tenho um pouco de problema escrevendo, porque eu tenho um sensor de cringe no meu coração. Sabe quando você tá vendo uma coisa e você sente vergonha alheia, mas não era pra sentir? É basicamente isso. Porque quando eu tava escrevendo Wings of Crime, eu falei, o que eu realmente quero? Então eu falei, poxa, eu quero uma história nova, só que com stands. Tanto que no começo do mangá eu falei, poxa, a gente podia mudar o nome dos stands pra outra coisa. A gente chegou até a deixar isso oficial durante um tempo, mas a gente mudou depois. É um processo complicado, sabe?
No meu caso, eu comecei o Abyssa and Spirit, que Spirit é literalmente o Stand, só que com outro nome. Porque os Spirits são meio que manifestações, é meio spoiler falar isso na realidade, mas eles são manifestações de algo em formato espiritual. Sem dar muito spoiler também. E os protagonistas têm os spirits deles, só que ninguém sabe ao certo o que, que diabos é o spirit e como eles funcionam 100%, porque o que eles sabem é, pelo menos até agora que eu lancei, eles sabem que os spirits são coisas que derivam de coisas vivas e que eles podem ser qualquer coisa. Tanto que muitos deles não são habilidades que são stands em si, são poderes. Tipo o da The Forest Reads My Name, que foi o último que eu lancei. É um stand que é uma área inteira. E se você sair da área, você se perde completamente. É, e o, por exemplo, o outro, o Ragdoll. O Ragdoll é uma corda que, se passar por baixo, por um pescoço de uma pessoa, ela enforca ela e a pessoa começa a virar um zumbi. E não é bem um stage, é um poder.
Essa parte do Araki sobre puxar uma energia espiritual que é refletida de alguma forma em um ser materializado, tipo Star Platinum, por exemplo. Cara, quando você vê Star Platinum pela primeira vez, você fica maluco. É absurdo, sabe? Então, você pegar esse conceito de que você pode ter um bicho que você pode personalizar ele da maneira que quiser, com o poder que quiser, personalidade que quiser, isso é incrível, sabe? É algo novo.
Em termos de RPG, o nome disso seria um summon. Seria uma summonação, meio que uma coisa que você invoca. Tipo, existe muita classe de RPG que é baseada completamente nisso. De exemplo, eu posso usar os elementais do Skyrim, por exemplo.
Tem que contar os do Final Fantasy, né? Que
são o Final Fantasy. Tá, mas tipo, os stands. Eu até tenho que fazer um vídeo específico sobre isso. Mas o stand não é uma ideia original, mas ele foi colocado de uma forma original. Porque stand basicamente é um summer. Só que o Araki desenvolveu tanto o stand que ele parou de ser um summer e virou meio que uma segunda parte da pessoa. Tanto que, meio que spoiler pra isso, ele fala isso, mas o King Crimson é duas pessoas que controlam o mesmo stand.
Olha, eu acho isso interessante. Eu acho que o clima é mais estante que tivesse uma personalidade. Isso foi uma das coisas que fez eu criar o Wings of Crime. Foi aquela vontade. Porque quando eu via os stands, eu falava, poxa, ué, podia ter um stand que realmente pensasse, um stand que realmente agisse como uma pessoa. Alguém como o Ecois da parte 4, as balas do Missa da parte 5. Stands realmente que pensam, sabe?
Tanto que existe o stand da parte 6, o Full Fingers, Full Fighters, que é literalmente um ser que é só um stand. Quando ela é apresentada, Full Fingers, ela é um stand só.
É, tipo, e foi assim que o Biggs nasceu, o melhor personagem que a gente fez, né? Uhum. Eu sempre ressalto isso.
Olha, eu posso fazer um comentário polêmico aqui? Ou...
Pode.
Cara, eu tenho um pouco de problema em história fã-mangá. Em que você puxa coisa do universo original e bota, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, só que você adapta.
Então, eu me incomodo também, eu sinto que eu tô copiando e isso me encosta, sei lá, eu fico com a consciência meio pesada.
Também pra ler, cara, eu acho que fica meio estranho. Por exemplo, você consegue imaginar o Jotaro numa viagem de pele?
Cara, eu quero que tenha um filler disso agora. Seria engraçado ver o Jotaro numa...
E eu queria ressaltar uma coisa, que sempre usam o Jotaro, quem não usa o Josuke? Eu gostaria de ver, tipo, o Josuke viajando também, pô. É uma munha que eu tenho.
Mas voltando à fã história de Jojo, tem aquela fã história de Jojo, que é o Josuke e o Okuyasu conhecendo a Jolene, quando ela é criança.
Nossa, eu amo. Maravilhosa.
Eu lindo, incrível, incrível.
É muito bom. Daí o Rohan faz um desenho pra ela e tudo mais, é muito bonitinho.
Eu acho que o Araki tinha que ter um martelo mágico. Ele vinha na internet, lia esse tipo de coisa, e ele dava só uma martelada na tela, sabe? E aí, assim que ele toca com o martelo na tela, na imagem mesmo...
Aí você torna canon, perfeito. Cara, mas, sinceramente, tem algumas coisas do Jojo que até me impressionam não ser original. Tipo, o Josuke que conheceu a Jolene, etc. O Eyes of Heaven, até hoje me impressiona que o Eyes of Heaven não é original.
Olha, eu acho que o Araki tem um pouco de problema de oficializar certas coisas. Aquela novel lá, bizarra, que fizeram.
A George Joestar?
É, do George Joestar, não lembro.
Ela é maravilhosa, eu acho maravilhosa.
Eu não, eu realmente não acho.
Ah, você sabe, né, o nível de coisa que eu crio, né? Então eu não tenho esse direito.
Eu tenho que pegar pra ler George Joestar alguma hora. E parece ser muito legal, porque tem, tipo... Eu sei que tem o Made in Heaven Requiem.
É da hora. Só digo isso. É muito da hora. Só que eu acho que em português não saiu tudo ainda.
Eu acho que o problema dessa novel... É um problema que tem muito fã mangá. É isso que eu queria falar. Eu não quero falar uma coisa aqui. O meu mangá com o Walt, a gente é sincero. Nosso mangá não é tão bom, não. É o que a gente consegue fazer. A gente faz com carinho, a gente faz com dedicação. Mas, tipo assim, a gente dá o nosso melhor, sabe? Uma coisa que eu acho que, às vezes, pecam é que eles A pessoa pensa muito em aproveitar uma história que já foi feita, mas que também não foi, que foi aprofundada. Eu acho que um problema seria basicamente isso.
Fez por fazer.
É, por exemplo.
Acabou esse... e ponto.
É, acabou o universo, cara. Bola pra frente. Eu não quero Jorge, Joestar. Não...
Por sinal, é, cara, pode traduzir os outros, viu? A gente tá esperando.
Se Paulo, até faça um vídeo sobre, se você quiser.
O Pedro, ele é encucado com isso e eu também sou um pouco. Mas é, sabe como é que é fã, né? Fã depois que assiste procura tudo que ficou assim e começa a criar teoria. Das teorias vão as fic vem fã mangá e fanart junto. Sabe, é assim, é uma árvore.
E termina em hentai, com certeza.
E termina em hentai.
Como tudo na vida, termina em hentai.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu espero que as pessoas não cheguem nessa parte, mas... É, eu acho que minha obra fan-made de Jojo preferido é um hentai, mas é um hentai porque ele é muito fofo.
Puta
é um hentai... Não, calma lá. É um hentai que desenvolve muito, sabe? É um hentai, sabe... Que é muito fofinho. Eu sinto que foi feito com carinho. É uma... Eu não lembro. Eu lembro o nome. Acho que é uma escritora. Eu não lembro. E é uma do Koichi com a... Qual é o nome dela?
Yuka. Nossa,
velho. É muito lindo. Porque, cara, mostra desenvolvimento. Mostra... Nossa, é perfeito.
Eu jurava que o Pedro ia soltar um... Ah, eu gosto daquele lá com o Jotaro, com o Kakeuin e o Star Platinum fazendo um A3 na hora.
Mas o que eu acho interessante é que Jojo pegou uma identidade que, tipo, qualquer coisa, se tacar estende por cima, é Jojo. Tipo, você vê a parte 5. É luta de gangster e de máfia, etc., pra acabar com o tráfico de drogas, mas tem Jojo no meio.
Da hora é a troca de ambiente, né? Sempre a gente tá num ambiente novo e muito aleatório. A gente saiu de uma cidade do Japão pra ir pra Itália brigar com gangue, sabe? É isso que é da hora.
É, a parte 6 trata de uma prisão. A parte 7 é a corrida do ouro. Tudo é Jojo.
Às vezes nem necessita, né, tipo, ter conexão com a outra. Igual o Street Ball Run não tem conexão com nada, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Não tem conexão com nenhuma das 6 que vieram antes. Isso é da hora.
Se colocar Stage e a Flash do Reiken, tudo é Jojo. É tipo Hunter x Hunter, que tiver um Stage do Hunter x Hunter, é Jojo. Deter o melhor Stand User.
E você anda lendo Hunter x Hunter?
Não.
Hunter x Hunter tá com um meio stand, assim. Eles estão com bichos, auras de Nen. Alguma coisa assim, um bicho de Nen que fica te acompanhando.
Stand.
Stand, basicamente stand. E o stand do vilão dessa saga nova do Hunter x Hunter é basicamente o King Crimson, só que muito mais bizarro e mais estranho.
Os meus protagonistas, o primeiro deles, que é o principal, o protagonista principal, você é o Dorne Muniz, que Dorne é o nome de um dos vocalistas da Power Wolf, que é uma banda que eu gosto pra caralho. E o poder dele, o Lucky Number, é uma música de 70 que fala sobre números da sorte. E tipo, o poder do Dorne Muniz, que eu chamo ele só de Muniz porque é mais fácil, é literalmente, ele tem uma constelação de estrelas própria. E essa constelação forma o número 7, e essas estrelas dão a ele um hack de sorte infinito.
Peraí.
Eu posso acrescentar uma coisa?
Ah, droga, o Walt já sei o que ele vai falar, tenho certeza. Pode falar, Walt.
Massa, velho. Não tem o que. Eu não sei o que eu digo pra esse poder.
Só, eu vou falar uma coisa, eu gostei muito da ideia da constelação que forma o 7.
É muito. Eu tô imaginando como seria desenhado, e seria muito bonito.
Fora que outra coisa. Ele é um stage de atos, ele tem 4 atos, sendo que essa constelação é o ato 0. O ato 1, ele vira uma bola de sinuca que é tipo uma steel ball, só que ela pega fogo.
Não, pera aí, você tá falando que o garoto vira uma bola e pega fogo?
Não, ele cria uma bola.
Ah, tudo bem, eu ia achar um pouco estranho ele virar uma bola que pega fogo, todo respeito.
Ele é tipo uma steel ball, só que ela é mega leve e ela pega fogo se for rodada tantas vezes.
Ah, interessante. Você vai falar dos atos ou deixa pro pessoal ler?
Eu vou falar os atos. O segundo, o nome desse aí é Lucky Ball, ou... Não, é Ball 7. O nome da bola é Ball 7, Bola 7. É uma bola vermelha com 7 estampado em dourado. O segundo é o Golden Horse, Ferradura Dourada, sim. Que é literalmente um cavalo.
Ah, isso é incrível.
É um cavalo com uma velocidade supersônica, resumindo.
Isso aí é Steel Ball Run Parte 2?
Esse é o Ato 2. E ele tem, tipo, os 2 sets estampados na traseira, na pata de trás. Aquela marca de cavalo, sabe? E o Ato 3 é o mais poderoso de todos. Porque ele, o Ato 3, pelo que eu imaginei, ele é literalmente um stage parecido com o Leprechaun. sabe, ela é impressionadinho. O nome dele é Trevo de Quatro Folhas, e o poder dele, ele repete o 7 quantas vezes ele quiser. Eu não vou dar spoiler, mas esse repetiu o 7, quase ninguém acertou o que que é. Mas é um poder extremamente apelão.
Acho que eu sei o que é.
Depois, no off, a gente faz um bolão pra ver se a gente acerta.
E o outro protagonista da série, que é o Dominique Fidanza, que é uma cantora italiana, eu acho.
O quê? É uma mulher?
Não, o nome do cara é Dominique, mas Dominique original é uma mulher.
Ah, tá. Ah, ufa.
Peraí, eu não entendi uma coisa, Walt. Isso aí foi o quê? Você não queria que fosse uma mulher? Eu não tô entendendo.
Não, é que ontem ele mandou fotos, né? Pra quem não sabe, a gente tem um grupo, né? E no PV não, eu acho que foi no grupo mesmo. Ele mandou a foto do personagem, falando que parecia um que a gente tinha feito. Aí eu achei que estava com estética de homem. Aí quando ele falou agora mulher, o meu cérebro deu um
bloco. Não, o nome, assim. A pessoa que batizou esse nome é uma mulher. O nome da mulher é Dominique Fidanza. Não. Só que eu peguei Dominique Fidanza e coloquei assim. E tanto que ele também é italiano, etc. Mas ele é bem inspirado do Jairo, e o poder dele é praticamente um poder que deixa a pessoa quase imortal. Porque o nome do poder é Fresh Meat, carne fresca, que é uma música do GTA V.
Essa você tirou.
Não é uma música exclusiva do GTA V, porque Fresh Meat é o nome de outras músicas. Mas aqui eu peguei a do GTA V. O poder dele, ele vira um bocado de filamentos e tentáculos que pode se desfazer e se reunir a qualquer momento. Literalmente vira tentáculos.
Eu tô pensando um pouco que eu acho que se você publicar isso, você vai lotar a internet de hentai. É uma boa.
Detalhe, ele consegue esticar os membros da pessoa com esse flash meat.
Ferrou.
Ele consegue trocar o membro da pessoa pelo membro dele. Tipo, se ele tem um braço deformado, ele troca o braço com a pessoa. E ele consegue. E ele, quando tá no formato de só tentáculos, quando ele só vira tentáculos, ele só seguia pelo som.
Véi. Só te digo uma coisa, joga na internet que você vai ver os frutos dessa troca de membros. Mas é muito da hora o conceito, velho.
Eu gostei. Eu só me comendo mesmo da internet, sabe? Eu acho que a internet não merece.
Tudo na internet tem, velho. Tu não tem nem. Isso aí nem é um medo desnecessário. É, tipo, a gente. Às vezes o Wings of Crime tem hentai e a gente não sabe.
Tem um hentai só. Tem uma imagem. Tem?
A minha namorada fica a hora ou outra pedindo hentai dos dois.
Graças a Deus a gente não tem namorado hoje.
Nossa, velho.
E também tem uma outra que não é bem protagonista, mas ela é tipo o principal nessa trama, que é a Maria Tekshui, que é a mesma cantora do Plastic Love.
Ah, sei, ligado.
O poder dela se chama Chaos Theory, ou Teoria do Caos. É basicamente um stand parecido com aquele, com o Green Day, da parte 6, da parte 5, e ele possui a pessoa a nível da pessoa não poder mentir pra outra pra usuária. Então é um stand perfeito pra interrogatório.
Nossa, realmente.
Fala que ele tem uma passiva muito boa. Deixar a usuária completamente maluca. E quando ela tá assim, ela vira uma puta psicopata. E os músculos dela começam a se maximizar. Que ela fica, tipo, 4 vezes mais rápida e mais forte que qualquer ser humano.
Chama no PV aí que a gente resolve um mangá e a gente desenrola, sabe? Estou oficialmente saindo do Wings of Crime, galera.
Que isso, amigão. Calma lá, né? Calma lá.
Mas ela é praticamente a mais forte se deixar em se contar a sua força física.
Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguma algum stand, alguma coisa assim, referência a Monty Crew?
A Monty Crew, eu nem sei o
que é. É uma banda. É que eu vi o filme deles, o The Dirt, né, na Netflix. Lançou, eu acho que ontem, eu não lembro. Só sei que eu tô pilhado com essa banda. Depois vocês pesquisam aí. É ela que fez a Home Sweet Home. Alguém faça um stand aí, quem, se não tiver ainda, façam, apenas façam.
Então lá, Walt, você quer falar algum stand primeiro, alguma coisa primeiro?
Se eu for falar do stand meu, assim, o meu stand é o tubarão, e todo mundo já deve, a essa altura, já saber da existência do tubarão, então vou ficar na minha, pode apresentar os personagens aí, que eles são mais seus do que meus.
A gente tá com esse conceito há alguns anos, mas, alguns 2 anos, então o Walt entrou no projeto comigo há 1 ano e pouco, né, Walt? Vai fazer 1 ano agora.
É.
Mas, tipo, apresentar os personagens, se eu tivesse que explicar quem são os protagonistas do Wings of Crime, a gente tem 2 irmãos, basicamente, que é o Joey Harmony Roosevelt e o Josh Harmony Roosevelt.
Não são gêmeos.
Não são gêmeos, calma lá. O Joey é policial. Basicamente, a história conta sobre um trauma que aconteceu na infância deles, que fez com que eles fossem para caminhos distintos. Joey virou um policial inteligente, dedicado, seguindo a carreira de um tio dele. E o Josh virou um criminoso que acaba sendo preso vez ou outra. Um cara com uma vida totalmente desgraçada, sabe? Então, o mangá começa basicamente com o Joey indo atender um chamado na delegacia, falando que prenderam o Josh. Só que o Josh não foi preso, o Josh apareceu na cela. Então eles ficam confusos sobre o que aconteceu. Começa o plot do mangá, em que a gente vai desenvolver bastante a questão dos traumas de infância. O Joey, por exemplo, o Joey ele é mais caças grossa, ele fala de um jeito diferente, mas por dentro ele é impulsivo, ele tem seu jeito brutal de ser, ele tem seus problemas, ele não é aquele cara certinho que aparenta ser.
E sem contar que isso tudo já está em capítulos, né? A gente está no atual quarto, né? Vai lançar essa semana, né? Não sei quando o podcast vai sair.
Capítulo 4, ele é muito importante para a história. Tenho certeza absoluta que quem lê vai gostar do desenvolvimento. Mas aí vem o Josh também, que é o irmão dele. O Josh, ele, como eu já disse antes, ele é mais impulsivo. Ele faz muita piada, que ele é um cara engraçadão. Ele não liga muito para as coisas e tudo mais. Só que o personagem, ele tem aquela profundidade. O personagem, ele tem aquela questão de estar traumatizado com muita coisa, ele não consegue esquecer do passado, ele não consegue se desprender, e disso vem o stand dele. O stand dele é um reflexo, uma forma de ser como se fosse um porto seguro pra ele, sabe?
O Ibis, no caso.
Sem contar que a interação dos dois é ótima, né? É uma das melhores coisas que a gente faz.
Das fanarts que a gente recebe, a gente deve ter recebido umas 20, né? Ótimo. Mais 20.
É, tudo interagindo, né? Tem até uma tirinha que fizeram, eu acho muito da hora.
Isso entra naquela coisa que tu disse de stands com personalidade. Que o Bewis é um stand com uma personalidade e ele é bem brincalhão, etc, pelo que eu observei.
Sim, a gente fez exatamente isso. Pra ele ser um stand agradável de se ver, um stand fofinho. Que, tipo, agrade tanto pro pessoal que quer um stand mais... nossa, quero apertar. Ou um stand, eu quero me divertir, eu quero rir, sabe? E a gente tem um stand que a gente ainda não desenvolveu direito. Nos próximos capítulos ele vai ser uma chave importante, que é o Hitsi. Ele aparece no capítulo 2. Muita gente, eu tenho que até falar isso aqui, né? Só acaba confundindo algumas coisas por causa do traço, que no começo ficou confuso. Mas no segundo capítulo, aquele cara gigante que tava com o Joey era o stand dele, que é o Hitsiker.
E é baseado em um deus Dionísio, né? Se não me engano.
Sim.
Em uma pintura. E ele é lindo, só digo isso.
Personagens, a gente tem um vilão, que é o meu vilão preferido. É o Walt. Tu acha interessante eu falar a motivação dele aqui agora?
Não. Eu acho que só a silhueta que apareceu já é uma. Já basta.
Eu vou só falar uma descrição dele, pode ser?
Lindo, gostoso e sexy, pronto.
Exatamente. O nosso vilão, basicamente, comecei a trabalhar com o Walt, uma das coisas que eu falei é o seguinte: nosso vilão não vai ser mal. O Walt, ele falou, tudo bem, né? Ele não entendeu direito no começo, mas a gente desenvolveu junto. E
não entendi até agora.
Não entendi até agora, mas o conceito do nosso vilão é que, na verdade, ele só tem um ponto de vista diferente dos protagonistas. Ele tem os seus planos, mas é porque, tipo, uma série de eventos faz com que ele pense de certa maneira e ele não tá errado. Ele não deixa de estar certo em certos pontos. Tanto que, a partir do momento que existe um embate moral entre eles, você tem que escolher um lado. Senão você ou vai estar seguindo o caminho do bem ou um caminho que é antigo, tá passado.
Sem contar que vem muito uma leva, né, de vilões assim, de um tempo pra cá. Sempre então... um vilão, ele tem só uma visão oposta, ele não é tecnicamente mal.
O próprio
Funny
Valentine da parte
6,
da parte
7, quer dizer. Olha, calma lá, amigão.
O Funny Valentine não fez nada de errado.
Eu posso jogar aqui, eu gosto do Diavon, só de ver isso.
O Diavon tá errado, Walt, não tem o que você fazer, vai falar o que, ele queria assumir.
Não, se você pensar assim, se você estivesse assim, na altura dele, você também ia ficar paranoico, assim.
Eu ia estar errado.
Ok, vamos continuar aí, tem mais personagens, né?
Eu posso falar do meu vilão, que o poder, eu não vou falar muito dele porque é tanto spoiler, mas eu acho que muita gente que leu pelo menos já sabe quem seria o vilão, porque ele tem umas menções aqui ali. Mas o poder dele, ele é um deus em outra dimensão. O poder dele é... ele tem dois poderes. O primeiro é levar a pessoa pra uma dimensão criada por ele, e o segundo é ser deus nessa dimensão.
Ok, isso é um pouco apelão, mas eu entendo o porquê é tão apelão. Eu acho que eu saquei a do plot.
Eu gosto do jeito que ele constrói os poderes dele. Eu ainda sou o cara dos stand bobo, sabe?
Então, eu gosto de concordar com o Walt nisso. A gente gosta de um stand mais bobinho. Tanto que, tipo, os dois personagens mais fortes do nosso mangá, os vilões que vão aparecer, eles têm stands que, tipo, se você for pensar, eles são bons, mas, cara, eles não são absurdos assim. A gente pesquisou. Eu, por exemplo, eu lembro do Migos, o Walt.
Lembro.
Nossa, sei. Aí eu fiquei, tipo, dias e dias pensando, cara, o que ele pode fazer com esse stand aqui quase inútil? E aí veio, tá ligado? É isso.
Sem contar diversas opções, né? De que a gente cogitou, né? Pra um monte de coisa. Teve um vilão que a gente pensou em fazer ele ser uma vaquinha de pano. E umas
nossa, coisas assim. Eu lembro disso.
Tipo a tomada da parte 6.
Nossa, verdade.
Vai ter um stand de vaca. Ou web namorado, a habilidade dele. Ele consegue namorar à distância.
pulando pra parte final do podcast, eu acho, pelo menos, que é a dos stands que a gente cria e a gente gosta de comentar. Eu não sei se é só vocês, mas eu tenho uma lista, tipo uma wiki própria, de todos os personagens da minha história e os poderes dele.
Eu não tenho uma, mas os meus são tão estupidamente estúpidos que eu sempre venho à mente quando alguém me fala disso. Também porque eu não sou o stand maker mais respeitado e ácido.
Barão.
O Pedro que tá nessa vida há mais tempo de criar stand, então ele que deve Barão. Ter essas Barão. Coisas, né?
O Barão.
Eu só quero citar primeiro o stand que quase matou o protagonista do início, que é o Tranquility Base, que é uma música do... que é um álbum. Do Arctic Monkeys, eu acho. Eu não tenho certeza. O nome dela é Angelita Germondata, que é o nome verdadeiro da Lady Gaga.
Ok, você Nossa. Botou o nome da Lady Gaga. Isso aí é interessante.
E o poder dela é uma máscara maia que rouba almas por meio de jogos de carta.
É um Yu-Gi-Oh! Com a parte onde o Jojo, alguém morre criança, por turno e tal.
Ela é baseada no dealer da parte 3, sabe? Isso é bem claro.
Você me disse ontem de um stand que eu achei muito interessante, de uma aranha que come ferro e corta arma.
Não é um stand, é de outra obra.
É, não, mas qualquer. Mas, velho, é uma aranha que come metal e corta arma, mano. Eu tô em choque até agora. Eu tô digerindo.
Só abrindo parênteses, isso é de uma outra obra que eu tenho, que se chama Nova Era. E um dos protagonistas, e um dos personagens, quer dizer, é um demônio que a aparência original dele é de uma aranha gigante. E a saliva dele corrói o metal e consegue moldar armas.
Eu juro pra você, eu compraria pra botar isso na minha parede. Eu vou fazer um poema sobre isso enquanto vocês discutem. Um áudio, fala pra ele. Ô Vini, enquanto isso, vai falando, enquanto eu faço um poema aqui incrível, vai falando, qual o seu poder que você acha mais interessante que você fez no seu mangá?
Eu posso falar de todos, na realidade, mas acho que o principal, o nome do stand é Jojo, só pra ser idiota.
Ah, não.
O nome do stand é Jojo. E o poder dele é que ele cria tipo, umas bolhas azuis, e essas bolhas formam qualquer tipo de coisa. Tanto que o personagem que usa esse stand, ele usa tipo, muita bolha pra criar cartucho de shotgun e usar uma arma real.
Mano, você é genial, na moral, parabéns.
E o stand é um dragão, é um esqueleto de um dragão humanoide. Um stand que eu achei bem interessante, que é baseado no Red Hot Chili Peppers do Jojo 4, e eu realmente acho que esse aqui seria um nome muito melhor que Red Hot Chili Peppers. O nome do poder é Ride the Lightning, que é um álbum do Metallica.
Nossa, deu uma vontade muito grande de roubar esse teu nome, cara, de verdade.
O poder simplesmente ele viaja por eletricidade só igual o Red Hot Chili Peppers, só que o stand é mais fraco.
E pontuando aqui uma coisa, o Chili Peppers é um dos baits da parte 4 que eu fico com raiva até hoje, velho. Eu gostei da referência.
Mas você quer falar de um stand aí nosso, Walt? Que você acha interessante?
O que eu posso falar, velho? Eu não sei, eu amo tanto o Big Easy assim que não tem outro espaço no meu coração.
Não, mas aí o poderzinho mesmo que a gente inventado, algum poder interessante.
Ai, nossa, que a gente inventou, velho. Eu não sei, eu não sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar.
Não, cara, pode falar. Ó, contanto que você não fale sobre ele na obra, tu pode falar o poder dele. Qual o poder dele?
Velho, eu vou me situar só nos que eu tenho consciência, né? Tipo, os que já apareceram igual a Nalo, né? Eu gosto muito do poder dela, eu acho que dá pra fazer uma coisa incrível. Eu tentei o máximo que eu pude representar o poder dela com, né, no capítulo 2, né? Sinto muito se não deu certo pra alguns dizer. Mas o poder dela de invocar portais, eu acho genial, assim.
É o poder do Tusk nível 3.
Realmente, né, velho? E tinha um projeto, eu não sei se o Pedro levou pra frente, que eu falei pra ele pegar o Abbey Road Mendeley, né, que são o lado B do álbum Abbey Road, dos Beatles, que é cada música começa com a nota final da outra. Aí elas são tipo uma ópera, não sei, é um medley, né, no caso. Aí eu falei pro Pedro criar stands, tipo, de uma esquadra juntas. Seria uma ideia bem interessante, assim, podem usar aí. Quem fizer isso já é meu. Não, Deus.
Pode fazer, cara, pode fazer. Casa.
Uma vaga. Sabe, eu gosto... Uma coisa que eu acho muito da hora é a referência, só isso que eu vi.
Outra coisa, eu fui reparar depois que toda a música do Queen no Jojo é um stand foda.
Eu
verdade, velho. Ah, a música é foda, velho. Fazer o quê, né?
Killer Queen, Bar the Dust, Made in Heaven, Bohemian Rhapsody.
Killer Queen é muito overrated, puta stand sem graça.
Eu prefiro Killer Queen da parte 8, porque da parte 8 ele muda um pouquinho. Então, da parte 8 ele só é baseado no Shield Head Attack.
É, véio. Cara, eu acho que se fosse só o Shield Head Attack ele soltasse Killer Queens, ia ser perfeito.
Nossa, o Pedro é muito anticristo na Terra, velho. Olha o que, que o cara fala. Mano.
Eu já criei um stand, dois stands na realidade, que é a música do Queen. O Mr. Fireheart e a Super Sonic Human.
Nossa, eu peguei a referência, as duas. Nossa, que delícia.
Nossa.
Super Sonic Human é uma mulher com velocidade incrível e Mr. Fireheart é tipo o Speed King.
Só quero falar uma coisa. O Walt, quando a gente vai fazer uns personagens assim, a gente baseia... Eu que faço os nomes, basicamente. Aí o Walt, ele pensa na aparência. O Walt chegou para mim no próximo capítulo mesmo, eu acho, né, Walt? No próximo ele falou, qual vai ser a aparência desse cara? Ele chegou para mim e falou, ele vai ser o Jim Carrey. Eu esperei durante 5 segundos na minha mente e falei, será que ele tá falando sério? Bem esboço. Aí eu falei, ele tá falando sério, é o Jim Carrey. Então, tipo assim, se você falar, nossa, eles desenharam o Jim Carrey, eles desenharam o Jim Carrey.
Não é proposital, viu? Só para...
Claro que não, nossa.
Eu não estava lúcido, mas eu adorei tanto a ideia.
Ah, é, eu tenho que falar do Carcass in Plane. O nome do usuário do Carcass in Plane é Eminem e ele é tipo um teleporte. São vários insetos que ficam pulando de um lado pro outro e quem tiver dentro do raio dos insetos tem chance de ser teletransportado.
Ok, isso é interessante.
Seria engraçado se o Eminem... O poder dele fosse falar rápido. Ele só fala rápido. Esse é o poder dele.
Eu tenho um que o poder de explosão sonora. Eu tenho duas levas de Doc com Stand. O da explosão sonora. O nome do poder é literalmente The Music Explosion.
Esse é o famoso. Qual é o nome dele? É o Weather. Qual é o nome do Stand? Weather Report.
Weather Report? O nome do Stand do usuário é o Weather Report. O nome do poder, Sentries, que é aquela música do Fallout Boys, eu acho. O poder dele é transformar as coisas em poeira.
Pera, poeira, tipo aquela poeira que eu tenho alergia de... Mas aí, tipo, o que? Ele toca na pessoa, ela vira poeira? Ou...
É tipo o Thanos.
Tá, peraí. Aí tu me quebrou. Peraí, ele só faz... Ele, o quê? Ele existe, a pessoa vira poeira?
É uma área em volta que a pessoa vira poeira.
Mas aí, por exemplo, ele tem um cachorro. Ele tá lá com o cachorro dele, né? Aí, sem querer, ele ativa o poder. O cachorro vai virar poeira.
50%.
Não, peraí, tem porcentagem agora?
Tipo o Thanos, caralho. E aqui tem um que eu, quando eu tava fazendo isso aqui com uma Bíblia em Cal, e ele começou a rir, porque assim, esse stand era muito genial. O nome é Rike of the Valkyrias. E o poder dele é tipo o Aerosmith, que é um helicóptero. Só que esse aqui, ele é tipo, ele é um helicóptero, dispara mísseis, enquanto toca Rise of the Valkyrias.
Eu acho que, tipo assim, eu queria saber onde você compra as coisas que você usa, assim, sabe? Pra fazer stand.
Comprou na boca aqui do lado, eu sou carioca.
Mas e também tem um, In the Name of the King of Gods.
Ok, eu amo essa música.
Por novo, só que é mudada. O nome da música original é In the Name of God. E essa aí, In the Name of the King of Gods. Em nome do rei dos deuses. São duas espadas, que o cara que usa elas tem velocidade quase que infinita. Não é bem infinita, é uma velocidade bem grande com as espadas.
Você tem um tesão com velocidade, eu gostei disso.
Não, velho. Do mesmo jeito que ele gosta de espada, você gosta de mexer com molécula, realidade, então você pode ficar de boa, hein?
E um outro que eu criei, que é baseado no Soft Water, da parte 8, e no cavalo do Johnny, que é o Slow and Dance. O nome do poder é Slow and Dance também, só que ele são tipo borboletas que apagam as coisas. É tipo uma mistura do Okuyasu com o Soft Water.
É tipo um Weather Report com que cria borboletas que apagam as coisas. Aqui, que é muito bem feito, que ele vai aparecer, só que a gente não sabe quando, porque a gente mudou bastante o mangá, mas é um stand que é um cafetão gordão.
É o ponto?
Sabe qual... É literalmente um stand cafetão gordão. E sabe qual é o poder dele? Fazer dinheiro. E não tô falando, tipo, criar dinheiro, não. Ele é bom em negócio.
Ei, eu não vou falar nada, não. Qualquer dia a gente resolve esse problema, assim.
Claro, sabe? Calma lá.
Considerações finais.
Ok, eu amei essa voz.
Muito obrigado. Acho que a consideração final é divulgar nosso fanfic de Jojo, né?
Minha mão, ó, eu diria que minha fanfic é muito boa, melhor que todas.
Caso alguém queira ler a Missa de Spirits, tá aí embaixo na descrição. Caso alguém queira ler o Wild of Crime, tá bem na descrição. Eu coloco o da Facebook ou do mangá?
Bota os dois. Se puder, acho.
Bota
eu posso mencionar dois mangás amigos meus também, que Pablo, que é do Wilson Bizarre Adventure, muito bom. O cara.
Não, realmente. E o Pablo, ele já tá no 46 e pra cima, né? Nossa, eu não sei. O cara já tá fazendo há muito tempo.
Agora, eu também queria falar uma coisa. Por favor, Starlight Breed, posta logo. Vocês estão há 3 anos pra postar um mangá, velho. A gente começou.
Eu tô me coçando.
Tá, deixa eu falar. Eu queria falar isso, cara. A gente começou em 2018, a gente começou no meio de 2018, a gente já tá no quarto capítulo, vocês não postaram nada, cara. Por favor, eu adoro os desenhos de vocês, eu adoro a ideia é muito boa. Mas se vocês postarem teaser todo dia, a cada 5 segundos tem um teaser, eu não quero teaser, eu quero um mangá pra poder falar com meus amiguinhos da escola, cara, você leu Starlight Brigade? Eu li, é uma delícia! É isso que eu quero ouvir, não quero falar, porra, tu viu o teaser 2017 do mangá que não lançou ainda?
Acho que a gente pode terminar o podcast por aqui. Bom, obrigado por ter vocês aqui. Espero que algum dia a gente volte a fazer isso. Talvez mais sobre o assunto de Jojo. Eu vou fazer provavelmente um resumo da parte 5 quando acabar. Beleza. Então, até o próximo podcast, pessoas.
Um agradecimento ao Doug que financia esse podcast. Caso você também queira financiar o podcast, acesse a descrição e doe no Padrim.